Reportagem Especial.
O Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, que era provisório, virou permanente e está na Constituição. A regulamentação dele também já foi aprovada, mas o trabalho ainda não acabou. É o que a gente mostra agora no último capítulo da reportagem especial de Cláudio Ferreira sobre os desafios da educação.
As providências a serem tomadas para que o Fundeb seja implementado têm vários prazos antes da revisão geral dos procedimentos em 2026. A regulamentação da emenda à Constituição já previa esse detalhamento de forma gradativa. Há muita coisa a ser monitorada, como, por exemplo, a melhoria das informações sobre os gastos com educação prestadas por estados e municípios a órgãos como o Tribunal de Contas da União, a Receita Federal e o Ministério da Economia. Também estão sendo desenvolvidos mecanismos para fiscalizar como estão sendo destinados os recursos para valorizar os profissionais de educação e investir em estrutura física das escolas. Relatora da proposta de emenda à Constituição, que tornou o Fundeb permanente, a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas do Tocantins, dá um exemplo de uma tarefa que ainda precisa ser feita.
Parte do recurso que vai ser distribuído a partir do terceiro ano de vigência do Fundeb, ele será distribuído a partir da avaliação dos resultados, da evolução de cada rede. Já tinha a previsão de que a partir do debate com o Concede, Undime e outras entidades construído no Sistema Nacional de Avaliação, é que nós vamos dizer quais serão os critérios da distribuição daqueles percentuais consignados no VAR, né, no valor aluno, mas já ligado à parte de resultado.
A parlamentar aposta no diálogo entre os diversos setores para que, ao longo de 2021, vários aspectos do texto sejam melhorados, mesmo que as discussões sejam dificultadas pela continuidade da pandemia do coronavírus. Ela cita entidades como a Confederação Nacional dos Municípios, o Conselho de Secretários Estaduais de Educação, a União de Dirigentes Municipais de Educação e a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Educação. Dorinha Seabra Rezende acrescenta que uma revisão a ser feita é nos chamados fatores de ponderação, índices que levam em conta etapa e modalidade de ensino para a distribuição dos recursos.
A expectativa nossa é que neste ano, com condição de realização de audiências públicas e de um bom debate, seja possível atualizar os fatores de ponderação, com peso maior para a educação infantil, por exemplo, que ficou consignado como um foco do novo Fundeb, se nós vamos ter 18 fatores de ponderação ou se isso pode ser reduzido. Nas audiências públicas da construção do novo Fundeb, apareceu de diferentes entidades e de instituições, inclusive ligadas à pesquisa e financiamento, que não é necessário ter 18 fatores de ponderação.
Priscila Cruz, do Movimento Todos pela Educação, também aposta nos fatores de ponderação.
Num país tão desigual, que tem tanta dificuldade em combater a desigualdade, os fatores de ponderação fiscal e socioeconômica podem fazer muita justiça redistributiva, principalmente direcionando mais recursos para os alunos que mais precisam.
Essa distribuição de recursos, segundo Priscila, pode colaborar para a melhoria da qualidade na educação.
A gente precisa de resultados educacionais para garantir oportunidades para essas crianças e jovens e para o Brasil ter um desenvolvimento econômico e social maior.
Cláudia Costin, professora da Fundação Getúlio Vargas, especialista em educação, também faz uma ponte entre o orçamento para o ensino público e a melhoria na qualidade. Ela afirma que sem recursos adequados, não há possibilidade de uma educação mais justa.
A questão de resultados de aprendizagem é um dos pontos mais importantes no financiamento para a educação, porque não basta as crianças estarem na escola e concluírem etapas, se não houver resultados de aprendizagem.
Durante as discussões, Cláudia se referiu também aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, uma agenda da Organização das Nações Unidas, assumida por quase 200 países, e focalizou o item que preconiza uma educação inclusiva e de qualidade ao longo da vida.
Numa das metas, fica claro que o nosso compromisso é até 2030 assegurar que todos completem a educação primária, o nosso Fundamental 1, e a secundária, que vai até o fim do ensino médio, de qualidade equitativa, que conduza a resultados de aprendizagem.
Para o deputado professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, que também participou dos debates sobre o futuro da educação, a crise sanitária provocada pelo coronavírus só acentuou problemas que já existiam.
A pandemia já encontrou no Brasil uma escola que precisava de muitos reparos, que precisava avançar bastante. O Brasil começou a universalizar a educação atrasado em relação a outros países. A gente não pode esquecer disso, da nossa dimensão continental, das desigualdades regionais que nós temos. O Brasil é o nono país mais desigual do planeta Terra, já fomos o primeiro na década de 70. Então, é um desafio muito grande e a pandemia vem acrescentar mais dificuldade para essa nossa luta pela educação.
Volta às aulas em sistema híbrido, superação da falta de conectividade das escolas com a internet, desafios para a implementação do Fundeb. São muitos os obstáculos para uma educação de qualidade, que evite a evasão escolar e contribua para o desenvolvimento do país.
Menino caminha e caminhando chega no muro, e ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está.
Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
A reportagem especial sobre os desafios da educação teve reportagem de Cláudio Ferreira, produção de João Paulo Florencio, edição de Vera Morgado, trabalhos técnicos de Tony Ribeiro. Esta e outras reportagens estão disponíveis na internet. O endereço é radio.câmara.leg.br.
Reportagem especial.